Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 10º do livro, que ela intitula de Violência, está estudando sobre essa questão da violência. Agora vamos entrar no segundo subitem do capítulo, que é o desenvolvimento da violência. O cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta do indivíduo violento. Lembra que nós já falamos sobre isso? A pessoa irônica, que é terrível você conversar, você lidar com pessoas irônicas. Então ela coloca aqui, olha, que isso aí é uma expressão que caracteriza a conduta do indivíduo violento, que surge no período infantil quando patológica, prolongando-se pela adolescência em que revela os pendores agressivos com mais intensidade, assim alcançando a idade adulta sem uma adaptação equilibrada ao meio social. Haverá um momento, minha gente, em que o homem começará a entender mais detidamente sobre sociedades. Porque a gente observa o seguinte: vamos pegar a sociedade sumeriana de 3.800 a.C. aproximadamente, ou seja, quase 6 mil anos atrás. A gente tem pela história que ali começou assim praticamente o que que é uma sociedade, o que é uma constituição social, os indivíduos morando juntos no mesmo lugar e se protegendo através de leis. Muito bem. Então, só que o tempo passou, as civilizações aconteceram, as nações foram criadas, e dentro das nações as suas províncias, seus estados, e foi então assim, disseminando muito essa questão da sociedade. Hoje em dia nós não temos mais muros protegendo sociedades, isso aí ficou na história. Não tem mais a cidadela, né? A cidade fechada por muros. Mas a gente tem a sociedade em si. Ora, se eu estou inserido dentro de uma sociedade, significa que eu sou o ser social daquela sociedade. A começar pelo bairro que eu moro, pela cidade, pelo estado, pelo país, aqui no caso o Brasil. Então, nós somos inseridos numa sociedade brasileira e cada um na sociedade do seu estado, da sua cidade, e até do seu bairro. Então, isso precisa ser estudado pelo indivíduo. Ele tem que se sentir um ser social. Ele tem que buscar essa essência para dentro dele. Porque se eu moro em sociedade, eu tenho deveres para que eu possa ter direitos. Então imagina você que eu quero ouvir uma música aí bem, bem barulhenta, e eu coloco essa música numa altura imensa para me agradar, eu tenho que pensar que o outro talvez pode não gostar dessa música. Eu posso estar prejudicando ou invadindo o direito do outro. Então funciona assim: se eu invado o direito do outro, o outro vai invadir meu direito também. Percebem? É isso que nós temos que começar a entender em termos de sociedade. Sabe? Porque senão nós vamos tornar o quê? Párias sociais, marginalizados. Porque a gente não consegue estabelecer um nível bom, ótimo, de convivência social. Então a sociedade vai me afastando, vai me afastando. E a gente observa o nível da sociedade, a síntese da sociedade. Quem são, pela sociedade, você imagina quem são seus indivíduos. Certo? Então, uma sociedade, por exemplo, de artistas. Aí você encontra ali a síntese daqueles artistas daquela sociedade. Eles são artistas que gostam do abstrato, da pintura, ou da música, do abstrato, ele gosta mais do romantismo, ele gosta mais do fauvismo, enfim, ele gosta do impressionismo, ele gosta do existencialismo. Então, você vai vendo pelo conjunto dos artistas como é que a sociedade é. Então, não adianta reclamar do social. Eu tenho que ser no social um agente ativo do bem. Então, quando hoje nós temos aí mais de 14 mil centros espíritas espalhados pelo Brasil, A gente tem que pensar o seguinte: por que que Jesus autorizou que isso acontecesse? Porque nada acontece sem autorização dele e do Pai, né? Ninguém faz nada sem autorização dele. Até que ser, nem que seja uma coisa negativa para ser escola do que não se deve fazer. Tem muita coisa aí que são escolas daquilo que não devemos fazer. Então, se ele permitiu 14 mil centros espíritas no país, só num país, o que que ele quer com esse país? Que esse país modifique o social através do conhecimento aprofundado que a doutrina espírita nos traz. Ora, eu sou espírita, então qual é o meu dever? É fazer parte desse conjunto. Não é ficar falando mal de ninguém, reclamando disso ou daquilo. É fazer parte do conjunto social espírita. Eu estou dando um exemplo disso, né? Agora imagine a sociedade dos professores, a sociedade dos alunos, a sociedade dos bancários, dos banqueiros, dos industriários, dos industriais, enfim, são sociedades que se juntam e se interpenetram. Então, como é que eu quero morar numa cidade boa, né? Uma cidade de paz. Então, os seres que compõem ali têm que ser bons e de paz. Esse tipo de sociopatia, ou seja, de pessoas contrárias a esse tipo de sociedade mais equilibrada, né? Esse tipo de sociopatia faculta ao paciente uma existência egocêntrica, conduta teatral, superficial, sem controle da impulsividade, possuidor de muita leviandade, ausência de sentimentos fraternos em relação às demais pessoas, acreditando-se portador de valores que realmente não tem. Então a pessoa começa a se autodenominar muito importante, muito sábio, né? E com isso ele pode perturbar um pouco o conjunto que ele faz parte. Olha, quem somos nós, minha gente, para sermos superiores a alguém? Foi feita uma pesquisa muito interessante também, diz que a maioria das pessoas que estão encarnadas hoje no mundo, quase 8 bilhões, né? São mais ou menos na mesma média de conhecimento. Você tem alguns picos para cima e para baixo, mas a média é mais ou menos igual. Então, se eu sei um pouquinho de história, o outro sabe um pouquinho de geografia, o outro sabe de química, o outro sabe de física, nós somos mais ou menos na média. Então, por que que essa bobagem de falar que eu sei mais do que você, que eu sou melhor que você? Nós somos muito, muito, muito parelhos, porque se não fosse assim, a vida não seria possível. Você imagina você vivendo numa sociedade de pessoas muito além de você? Você ficaria um peixe fora d'água. Agora imagina você também numa sociedade de pessoas muito aquém de você. Você também ficaria um peixe fora d'água. Então, a estrutura social, ela se aparelha, é mais ou menos igual. Então, por que que eu tenho essa empáfia de dizer que eu sou melhor do que o outro? Não é? Não dispondo de um sentimento organizado, é insensível ao amor, embora exigente e insatisfeito, sempre demonstrando ressentimento contra as pessoas a quem não se afeiçoa. Invariavelmente é hábil na maneira de manipular aqueles com quem convive, mentindo desordenadamente, sem escrúpulos, duvidando da inteligência dos outros. O mentiroso é assim, né? Ele acha que todo mundo acredita nele. Isso é coisa de criança. A gente mentir, às vezes a gente vê muito em criança, quando ela tem medo, né, de alguma punição, quando ela faz uma coisa que não pode ser feita, ela tem medo da punição na mente, a defesa dela. Não, não foi eu não. Aí ela ganha tempo, né, para ver, mas só uma outra estratégia. Mas nós não, nós somos adultos, temos que parar com essa questão de mentira. No nosso quinto corpo áurico, né, nós temos o corpo físico, o do pretérico, temos o perispírito, temos o corpo mental e temos agora três corpos superiores, né? Então começa com o quinto corpo, que é o corpo da vontade divina agindo sobre nós. Então, minha gente, quando eu minto, eu atinjo, eu mexo nas teias do quinto corpo, que é o da vontade divina. A vontade divina me chama para a verdade e eu uso a mentira. Então eu mesmo me prejudico com a mentira. Pensa bem quando você vai falar uma mentira, se realmente vale a pena, né? Quando desmascarado na conduta excêntrica e mentirosa que se permite, parece arrepender-se, a fim de cativar as suas vítimas, mantendo-se, porém, insensível a qualquer transformação melhor, transformação moral para melhor. Eu até aceito que eu fiz uma coisa errada, mas eu não vou mudar. Não, não vou mudar, não, tá bom assim. Mudar para quê, né? Geralmente, quando a pessoa chega lá por uma certa idade, né? Sei lá, 50 anos, 60, é muito difícil mudar. Por isso que Jesus falou que a nossa fuga tem que ser no inverno. Desculpe, que a gente não deve fugir no inverno. Porque no inverno, ou seja, no final da vida, é muito difícil a gente modificar. A gente tem muita opinião formada e não abre mão dessas opiniões, né? Sempre sabe dissimular o comportamento, tornando-se gentil e simpático, o que levou a corrente americana de psiquiatras antipsiquiátrica, a corrente americana de psiquiatras antipsiquiatria a sugerir que esse tipo de sociopata fosse excluído das classificações da doutrina mental, elucidando que o problema era mais de natureza moral e ética do que médica. Está vendo como é que as coisas são interessantes a gente analisar? Quando você leva para o campo da ética e da moral, aí você já coloca uma estrutura diferente. O que que é a ética? Eu respeito que eu tenho as coisas que estão fora de mim. Podem ser objetos, pessoas, circunstâncias, momentos. Isso é ética, o respeito que eu tenho a que está fora de mim. E moral, ao respeito que eu tenho a mim. Certo? O meu respeito pessoal, o respeito que eu tenho às minhas estruturas espirituais. Não? Está falando aqui que o violento, ele é mais um agressor da ética e da moral do que um sujeito com problemas mentais. Será? Vamos ver o que ela diz aqui, olha. Sem dúvida, mesmo acreditando-se que o transtorno seria exclusivamente moral, torna-se necessária a ajuda médica, a fim de corrigir perturbações nas sinapses neuronais que geram desconforto comportamental. Porque é o seguinte, à medida que você vai fazendo uma coisa, o seu cérebro vai criando redes neurais para aquilo. Então, as redes neurais são as conexões entre os neurônios, entre as células do cérebro ou do sistema nervoso. Então, à medida que a gente vai repetindo uma coisa, o cérebro vai criando um encaminhamento neuronal para aquilo. Então, por exemplo, você pensa assim: eu quero uma maçã. Aí ele monta a rede neural imediatamente para fazer com que você veja, sinta e perceba uma maçã. Então, a mesma coisa do mal. Então, você começa a pensar assim, eu vou bater na cara das pessoas. Então o cérebro cria essa rede neural também, de bater na cara da pessoa. Então quando você pensa, você vê a imagem batendo na cara de uma pessoa. É isso que ela está dizendo aqui, né? Esse tipo de transtorno da personalidade apresenta-se desde o contexto familiar, como de outras maneiras, quais sejam, não socializado, desafiador de oposição. Revela-se na convivência doméstica, escolar, comunitária, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, culminando quase sempre em lutas com ou sem armas. A gente às vezes vê, né, pessoas que trabalham no mesmo lugar, umas com agressividades com as outras. Ele cria aquele clima difícil. Então, a mente dele produz aquela indisposição contra o outro e o cérebro, então, logo cria a rede neural para aquela. Então, a pessoa, por exemplo, você chega lá para trabalhar de manhã, você já olha para uma pessoa que é seu desafeto, pronto, já criou uma animosidade contra ela. É isso que a Jana está dizendo aqui. Você cria a situação, aí você fica preso à situação que você criou. Então, por isso que a pessoa tem que combater. Eu criei, não, não, não quero mais, o Jesus me ajuda, faz uma prece para você não ficar preso, ficar refém de você mesmo. Isso você depois vai ter dificuldades para se soltar. Porque cada vez que você alimenta isso, mais aquilo se fortalece dentro de você. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Jesus, muita paz.